Contra inovações, novas tecnologias e malas de CDs prateadas e pirateadas. Aqui reinventa-se o conceito de sala dos discos.
Aqui, aqui, mesmo aqui.
A expedição de outono à Sala dos Discos da UQ. E porque estamos no outono, a Sala dos Discos hoje, fomos buscar discos apenas com capas com as cores outonais, os típicos castanhos avermelhados e alaranjados que as folhas das árvores vão adquirindo por esta altura. Por isso hoje apenas contamos com cores mais quentes, as cores de outono, caso deste início de emissão a cargo dos Stranglers com Golden Brown, o tema disto tudo, e segundo Hugh Cromwell, na altura vocalista dos Stranglers, talvez Golden Brown dissesse mais do que aquilo que muita gente pensava, uma música que tanto pode ser como entendida literalmente sobre uma rapariga e o seu efeito na pessoa que canta, como também pode ser entendida como a cocaína. Aliás, a heroína e o efeito que a heroína tem na pessoa que está a cantar este Golden Brown. Uma capa extremamente castanha a deste single em vinil, um single de 1981 para um tema que estava incluído no álbum La Folie, dos Stranglers, o sexto álbum da carreira destes britânicos. E de no Reino Unido, continuamos para a música seguinte, outro disco em castanho, neste caso mais em tons dourados, uma compilação de 1999 que juntava 13 temas que tinham sido Top 40 Hits, ou em português, êxitos do Top 40 britânico dos Shed 7, uma das bandas que mais fez pelo Britpop, mas que menos reconhecimento talvez tenha tido. Em castanho, tons dourados de outono, passamos então por Going for Gold, o tema que dá também nome a esta compilação dos Shed 7.
Is the sea your sunshine?
Hoje debruçamos-nos sobre as cores do outono na sala dos discos. E muito outonal é também o tema destes Spain.
A música chama-se Born to Lover. Está incluído, portanto, neste álbum também castanho, titulado I Believe.
Todo ele em vários tons de castanho, desde o castanho mais alaranjado da capa até um quase bordo na parte final deste pequeno livro que acompanha I Believe dos Spain. A própria fotografia da banda está emoldurada a castanho, a cor das folhas quando estão prestes a cair. Born to Lover é um tema incluído neste álbum que, curiosidade, já que estamos a focar-nos nas capas dos discos hoje, é uma fotografia, a capa deste disco, uma fotografia de Karlin Meininger e Vladimir, vamos lá ver se eu pronuncio bem o nome do senhor, Jelica, dirigidos por Erica Rawlings. É a foto basicamente de uma rapariga com um aspecto muito virginal, tal como é a contracapa do disco.
Uhum. Tem uma figura, uma estatueta religiosa, na verdade. Sara,
também ela bastante virginal, diria.
Sim,
eu.
Sim, não é Maria, é?
É capaz de ser Maria, sim. No meio de uma cortina, tudo isto a remeter um pouco para o imaginário deste álbum dos Spain, o terceiro da carreira dos Spain, depois de
estreia de Blue Moods of Spain, lançado em 1995, foi o álbum de estreia.
E depois
e
também
99.
Do álbum de 99,
She Haunts My Dreams.
My Dreams. Chega então este álbum I Believe, um disco de, se eu não estou em erro, será
de 2001.
Exatamente, 2001. E continuamos por aqui, agora não em castanho, mas ainda com cores bastante outonais, para a carreira a solo do antigo líder dos Orange Juice, o mesmo é dizer Edwin Collins. Em 1997 lançava I'm Not Following You, um álbum que tem imensas fotografias no seu pequeno livro. A da capa está assim nos tons laranja avermelhados.
Sim, castanho, podemos dizer.
Podemos dizer castanho, sim. São várias fotografias que podemos encontrar, várias e bastante divertidas neste disco. A foto da capa é da responsabilidade de Gavin Evans. Foi uma foto bastante interessante de Edwin Collins com uma camisa de gosto duvidoso e uns óculos de sol que provavelmente estariam bastante na moda nos anos 90. Aqui então a solo Edwin Collins antes do seu acidente vascular cerebral em 1997 com I'm Not Following You e no tema que vamos ouvir também com a companhia de Marky Smith neste 70s Night, um dos temas de I'm Not Following You, com que continuamos esta nossa viagem pelas capas com cores outonais da sala dos discos da Rook.
Yeah. desculpa pela emissão, a interrupção segue dentro de momentos.
A voz era de Neil Young. O disco também é em castanho, porque hoje estamos muito outonais nesta sala dos discos. Não se deve julgar um disco pela capa, mas esta capa é estranhíssima.
É engraçada, capa muito pixelizada, não é? Não dá para ter assim, reparar bem no que é que está fotografado aqui. Sabemos que foi tirado por uma câmara de um Game Boy.
Talvez por isso
já não é novo.
Um álbum daquilo que é uma lenda do rock americano, nomeadamente no folk e no country. Um álbum de 2000, Neil Young lançou muitos álbuns. Este 2000 é um pouco o regresso às suas origens de mais calmas do country e folk. Ouvimos The Great Divide, música que está incluída então neste álbum, com os tons acastanhados.
E que não deve ter tido grande ajuda na parte de design do disco, já que eu estava aqui a tentar ler no livro do disco os nomes das faixas e é um pouco complicado, por cima de tanto pixel castanho, no meio disto conseguir perceber as letras a preto, mas talvez ao longe se veja melhor, não sei. Talvez se perceba melhor ao longe o que é realmente esta capa. Continuamos então a nossa viagem pelo outono, hoje que escolhemos os discos pelas capas na sala dos discos, e a que se segue não só é outonal pela capa e pela cor, mas também pelo título. O álbum chama-se Weather's Coming, o que pode muito bem anunciar chuva ou outro tipo de turbulências no clima. O autor, ou neste caso a autora do disco, é mais conhecida por ser uma das vozes dos Nouvelle Vague, mas aqui lançou-se a solo, chama-se Phoebe Kildare, aqui acompanhada pela banda a que ela chama The Short Straws, e é com ela que continuamos num tema também ele bastante outonal. Diz-nos ela He's Late, o tema de Weather's Coming de Phoebe Kildare, com que continuamos esta viagem à sala dos discos, nas capas com cores mais outonais. Hoje estamos então pelos castanhos e os avermelhados nas capas dos discos da Rook.
He's late. I'm sitting in these parts. 8 p.m. and I'm drinking a cool rum. Gaze cross room, a lot of crystal, a lot of wine, a lot of eyes running from a situation now.
Rádio Universidade de Coimbra.
álbuns mais mal amados pela crítica dos Stereolab, mas mais amados pelos fãs da banda. Muito castanho. Cobra and Faces Group Play Voltage in the Milky Night, o álbum que na carreira dos Stereolab sucedeu a Dots and Loops e antecedeu Sound Dust, um álbum do ano de 1999 com uma capa muito futurista, que foi trabalho de, segundo o que nos diz o livro deste disco, um trabalho de House at Intro. Esta capa também ela em tons castanhos. E dos Stereolab, de Tim Gane e Letícia Sadier, passamos para outra capa, outro disco que escolhemos pela capa.
Chamam-se Stratosphere, vêm de Santa Cruz, Califórnia, uma banda que começou a sua carreira nos finais dos 90. Consiste num sexteto de multi-instrumentistas e a música deles varia do jazz, música clássica, ao heavy metal. Conseguem ter realmente uma série de registros diferentes.
Este álbum, então, se me permitem, chama-se Bug Fever. A capa é muito explícita porque tem um alce.
Eu chamo um viado.
Há quem chame alce.
Um mamífero.
É um corso.
É um mamífero com cornos, sem dúvida. E duas orelhas, dois olhos, um nariz e um corpo. E também já agora acaba.
E uma espingarda, não é? E também.
Exatamente. É uma espingarda por trás, portanto.
Está prestes a ser abatido.
Portanto, por trás do alce temos a espingarda. Stratospheres use their talents to morph existing types of music and explode those ideas with inspire, ferocity and unbelievable precision. É quem diz Trey Spruance, Mr. Bungle's Secret Shifts 3. Portanto, esta pessoa acha isto de Stratosphere. Nós o que é que achamos?
Nós achamos que
se calhar está na altura de ouvir.
Sim, vamos ouvir duas músicas, quase uma, por assim dizer.
Sim, exatamente. Quase como uma introdução e
exatamente,
depois
Burned Corpse e depois Rise and Shine.
Então ouçam lá os Stratosphere.
Thank you. it was coming down the ridge, right? In.
Estados Unidos, estes Monster Magnet, com uma capa que me lembra aqueles incêndios do início do outono, do final do verão, porque é muito incendiário essa capa.
A mim lembra mais concentração do faro, dos motoeiros e isso.
A mim também. A mim faz-me lembrar qualquer coisa mais anos 90. Também muito motar. Muito motar, muito cheio de chamas a sair por motas. Sem dúvida.
Parece tudo de escape.
Mas isso já é de 2001, não é dos anos 90.
Não interessa, mas God Says No. God Says No. Pode ser no fim dos anos 90, pode ser no início dos anos 2000. Nunca se sabe, não é?
Isto, estamos para aqui a falar da capa de um disco dos Monster Magnet, uma banda que começou por se chamar, deixa cá ver se eu me lembro, Dog of Mystery.
Sim.
Dog of Mystery, que era um muito bom nome, mas depois acabaram por mudar para Airport 75 e finalmente assentaram com Monster Magnet.
Que há duas razões. Encontramos
duas razões, sim, diferentes, ou pelo menos duas histórias
ou
diferentes
seria de um
sobre
brinquedo,
como chegaram lá.
Não era?
Sim, há uma teoria que diz que o nome Monster Magnet foi inspirado num brinquedo dos anos 60 que se chama exatamente Monster Magnet e que um dos elementos da banda, Dave Weindorf, exatamente o vocalista principal da banda, um desses brinquedos que ele tinha quando era criança. Mas há outra teoria muito mais interessante, diria
eu. Há outra versão que diz que o nome foi tirado de uma música de Frank Zappa and the Mothers of Invention, que realmente nesse álbum que tinha este Monster Magnet
e fará mais
é
sentido.
Versão
provavelmente é a versão que eles contaram aos amigos e a versão que eles contam à imprensa.
Eu acho que ambas as versões podem ser verdadeiras ou falsas. Eu acho que nos cabe a nós simplesmente ficarmos a deliciar-nos
com essa capa.
Deliciarmos com a capa.
E com a contracapa, que também é maravilhosa.
Sim, sim, a contracapa, que são eles os seis. Não, os 5, 1, 2, 3, 4, 5, com um ar muito poderoso, sem dúvida, muito poderoso e muito vitorioso também, e muito com óculos de sol e muito motar, sem dúvida. Sim, muito vencedor.
Essa capa,
Monster
por
Magnus,
acaso, essa fotografia de contracapa deixa-nos a pensar que eles não serão muito altos. Que eles usaram aquele típico truque de tirar a foto de baixo para cima para parecerem muito altos. E quando alguém faz isso, é sinal que provavelmente
não
é abonado
assim
da altura.
Pronto. Eles para mim são enormes. Atenção. Isto, vê lá, Pedro.
Os autênticos monstros.
Monstros magnéticos.
Sim, monstruosos, definitivamente monstruosos. Sim, pronto.
Estamos aqui os três em concordância.
God Says No é mais um dos discos que tem essas cores outonais que procuramos hoje na sala dos discos, mas também é o seguinte, um projeto de quem era muito bem sucedido na música e depois decidiu fazer este projeto que foi tão bem sucedido que só teve mesmo este disco. Chamavam-se Fear of Pop e não eram mais do que a junção de Ben Folds, dos Ben Folds 5, com o produtor que há muito trabalhava com ele, Caleb Southern, mas também com nomes como William Shatner, o Captain Kirk da Guerra, do Caminho das Estrelas, eu engano-me sempre, Star Trek. Ele que depois deste álbum ainda decidiu lançar-se numa carreira musical. Talvez este tenha sido o ponto em que aquele disco de William Shatner surgiu. Por aqui passamos então por Fear of Pop, um disco que na capa tem, voltamos aos animais, tem dois cavalos, dois cowboys com laços que parece que estão a tentar apanhar uma pessoa. Não, uma pessoa
uma
que
pessoa
está aqui no meio.
Pois
um
está.
Perfil negro. Esta capa tem a curiosidade de ser de muitas ilustrações que foram criadas para uma coleção com um nome interessante, Just Your Average Second on This Planet, uma coleção de David Bethel, que esteve em exposição, uma coleção de gravuras de 97 a 98. Fiquemos então com Fear of Pop, aqui num tema com um nome também bastante curioso, Cops, com capa, mais uma capa com cores outonais e aqui com quase Dirty Harry a lembrar-nos, a ser lembrado
com cores com capa.
Cores
se calhar,
com capa também.
Com capa.
Fear of Pop e Cops, do álbum único e homónimo da banda, um álbum do ano de 1998. projeto que ficou perdido no século XX, em 1998, altura em que os Fear of Pop lançaram o álbum homónimo, o que continha este copse com que passámos pela sala dos discos.
Eu continuo a dizer que a seguir devíamos passar Ben Folds 5, mas eu fui completamente ignorada, é só para que saibam.
Uma capa, por acaso, a capa
é roxa,
do Ben Folds 5 é roxa. É roxa,
é roxa, mas atrás, diga-se que atrás...
É bem outonal, tens
é
razão.
É muito outonal, e a parte da frente depois torna-se muito outonal.
Se olhares de trás para a frente.
Exatamente.
Mas olha que eu continuo a achar que não há nada mais outonal do que aquilo que vamos utilizar para fechar o programa.
E eu concordo plenamente.
Pronto, isto tudo porque estamos mesmo a fechar a porta da sala dos discos hoje. Durante a grelha, outono e inverno, vamos estar por aqui aos domingos às 6 da tarde a mostrar aquilo que está fechado a 7 chaves. E com um urso cor-de-rosa dentro da sala dos discos da Rádio Universidade de Coimbra. Voltamos para a semana e, entretanto, vamos estando em saladosdiscos.blogspot.com e também no Facebook. Passem por lá e sejam nossos amigos, gostem de nós. Já somos alguns. Nós por lá vamos continuando
a
deixar notícias.
Eu confesso que ainda não sou amiga de Sala dos Discos.
Como
no
é que
Facebook.
É possível, André? Como é que é possível?
Eu ando um bocado a leste do Facebook.
Vamos ter de te orientar. E então, até ao final de Sala dos Discos de hoje, nada mais outonal do que os Low.
Sim, os Low, neste caso com o álbum Trust.
O álbum Trust. De repente estamos aqui a ficar mesmo afetados pelo outono. Trust, o álbum editado pela Cranky Records em 2002. Um álbum, lá está, bastante outonal, muito bom para ouvir nesta altura do ano, especialmente se começam a deixar-se afetar pelas nuvens e pelo cinzento. Alan Sparhawk, Zack Sally e Mimi Parker fecham a edição de hoje da Sala dos Discos com Canada, um dos temas incluídos então neste disco, o último desta viagem pelas cores outonais da Sala dos Discos da RUC. Voltem connosco para a semana, a partir das 6 da tarde de domingo, nós cá estaremos para continuar a passear pelas prateleiras dos discos da RUC.